Nasıl da aşağı vamos continuar a ver que nós falamos semana passada, na Parashá de Meraglim, o inyan da pessoa falar, decidir, resolver, interpretar pelos interesses dele, sem perceber. Né? A pessoa pensa que ela é objetiva, como falamos, mas no fim ela não está sendo objetiva, ela está fazendo tudo isso pelo interesse dela. Eu quero isso tirar de novo dessa paraxá, porque eu acho isso um ponto muito importante. Eu falo a verdade para vocês. É um ponto muito importante porque, como eu falei para vocês, em meus olhos, as pessoas são, a maioria da parte do tempo delas não são objetivas. Elas trabalham com o coração o tempo todo. Então tem que saber disso. Tem que tentar, sim, ser o máximo objetivo. E dá para ver onde a pessoa pode chegar se ela não ser objetiva, trabalhar pelo coração. Então, a Torá conta aqui o seguinte. Que Korach começou a reclamar, não estava contente com as... como se fala em português? As divisões, né? Os cargos que Moshe Rabbeinu fez, as coisas. Então, entendam bem. Da Torá do Chumash, sem Rashi, quando você estuda a Torá do Chumash, você vê que Korach reclamou do Kehuna. Ele reclamou que Aaron era o Kohen. Assim está escrito. A Torá fala que Moshe Rabbeinu falou para ele assim: vocês querem kehuná também? Korach falou assim: Rab lochem ki chol haida kulam kedoshim, v'tocham Hashem, adua tisnasu al kahal Hashem. Então, do Chumash se vê que ele queria ser Kohen. Ele reclamou que Rashi traz na frente, que ele falou assim: você pegou para você Melech e para o teu irmão Kohen. Não está certo isso. Quem falou que o teu irmão tem que ser Kohen? Ele queria ser Kohen. Certo? Não Aaron, ele queria ser Kohen. Assim, fala, assim parece do Chumash. No Rashi, o Rashi também traz essa parte. No começo, o Rashi fala liot, que vai ikar Korach. Então, o Rashi fala o primeiro pshat: lakach et atzmo letzad echad liot nechlak mitoch haida lorer ala keuna. Ele queria reclamar sobre keuna. Ele queria ser Kohen. Não que o Aaron é Kohen. Mas logo depois, vocês esqueceram já o Rashi, viu? Logo depois, o Rashi fala uma outra conta completamente. O Rashi fala que ele reclamou do príncipe, príncipe de Kehos. Então ele reclamou assim, Korach. Korach reclamou assim: o Yitzhar, que era o pai dele, tinha três irmãos: Amram, Yitzhar, Hebron e Uziel. Amram era o maior, Yitzhar o segundo, Hebron e Uziel. São quatro irmãos que eram filhos de Kehos. Então falou, Korach fez uma conta assim: Amram, os dois filhos de Amram ganharam dois cargos muito bonitos, que é Melech, Moshe Rabbeinu, e Aaron, é Kohen. Muito bem. Agora, o próximo cargo, quem que deveria ganhar? O filho do segundo filho, quer dizer, do segundo irmão, seria de Yitzhar. O filho maior de Yitzhar era Korach. Então, Korach deveria ganhar o cargo de ser príncipe do Shevet Kohos. E no fim, não foi ele. Foi Elitzofon ben Uziel. Elitzofon, o filho do último irmão, Uziel. De novo, Uziel era o quarto irmão. Amram, Hebron, Amram, Yitzhar, Hebron, Uziel. O príncipe do Shevet Kohos foi Uziel, que era o filho de Uziel. Elitzofon ben Uziel. Então reclamou, foi que ele devia ser o príncipe. Ele é filho do segundo irmão. E Moshe Rabbeinu nomeou como príncipe da tribo o filho do quarto. Isso que ele reclamou, e isso ele foi revoltou por causa disso. Assim fala o Rashi, agora fala isso. Então, Lechorá é uma estira, Lechorá, certo? A Torá fala que ele reclamou da Kehuná, e o Rashi mesmo traz que ele reclamou da Kehuná, mas o Rashi, em outro lugar, traz que ele reclamou que ele não é príncipe da tribo. O que ele queria, então? Príncipe ou Kehuná? Não está claro aqui. Então, o Mesilat Yesharim, naquele pedaço que nós vimos semana passada também, sobre os Meraglim, ele fala lá, eu vou ler para vocês, ele fala lá, Kotel Pshar, Migaram le Korach, ele está assim, Migaram le Korach sheyovad hu v'chol adato imo, ela mipnei akavot, ele queria akavot, umikram alehu ubikashtem gam kehuna, v'chachameinu zichronam nivracha, higidu lanu, que kol ze nimshach mipnei shera'a Elitzafan ben Uziel nasi. Ele viu que Elitzafan, o filho do último irmão, ficou sendo príncipe. V'hayar otze liot hu nasi bimkomo. Ele queria ser nasi. Então, a mesma coisa como em cima, pessoal, estudando esse Mislat Sharim, isso eu quero que vocês entendam bem isso. O mundo inteiro tem esse engano. O mesmo engano que tem no Meraglim, tem aqui também. E mais forte até. No Meraglim, nós falamos semana passada que o mundo entende que os Meraglim eram pessoas... Lá o mundo pergunta já, certo? Como eram os príncipes e eles fizeram uma coisa dessas, né? Lá se entende um pouco melhor que não é que eles pensaram por mal, como nós explicamos, que eles pensaram estar objetivo, mas era neguinho. Mas aqui, muitas pessoas pensam que Korach era uma pessoa ruim mesmo. Korach era um rachá merushá, uma pessoa baixa. Por quê? Ele queria kavod, ele queria ser nasci, ele queria ser o príncipe da tribo. E por isso que ele queria ser o príncipe da tribo, ele fez uma revolta inteira, uma briga inteira, uma machloket inteira. Assim que o mundo pensa, certo? Não pensa. No Rashi tem certos nekudot escrito mais ou menos assim, que no fim ele chegou a ser kofer beikar. Mas isso foi depois. Saibam que todos os meforshim, mas todos, o Sifrei Hassidut, o Sifrei Machshavá, todo mundo falam que Korach era um tzadik muito grande. Os Rebbes, para vocês saberem, o Kotsk Rebbe dizem que ele falou que Korach ia com Stramel e Vassazok, Stramel e meias brancas. O Kotsk Rebbe falou que os 250 Rashi Sanhedrin que estavam junto com ele eram com Bekitches, capotas brancas, eles iam. Eram todos Rebbes, tudo pessoas muito grandes. Para não pensar que eram pessoas pequenas, pessoas baixas, que iam fazer uma revolta por causa de um pouco de kavod. Pessoal, vamos entender isso bem. Nós não faríamos essas coisas. Nós, por um pouco, tá bom, kavod é uma coisa muito, muito boa, mas fazer uma revolta, uma briga por kavod, tem que ser uma pessoa muito baixa. O Rashi traz aqui, o Rashi, que Korach tinha Ruach HaKodesh, o Rashi traz na nossa paraxá. Ele viu quem vai sair, as descendências dele. Como que uma pessoa que tem Ruach HaKodesh, uma pessoa tão grande... A pessoa, o Midrash traz que Korach carregava o Aron, certo? E ele vai fazer uma coisa tão baixa? Então é claro que não. É um engano, pessoal. Entendam bem, que Korach era uma pessoa tão baixa assim. Então falam os Farim, Biberuchim fala isso também, os Valim Musar falam. É claro que Korach era uma pessoa muito grande. Uma pessoa muito grande. E Korach queria ser Kohen. Korach estava reclamando, Korach, que ele quer ser Kohen. Por que ele queria ser Kohen? Sabem por quê? Porque ele é uma pessoa muito grande, ele queria fazer Shtayim mais e mais, então ele queria ser, não só Levi, ele era Levi Kohen, né? Ele queria ser Kohen também. Kohen é mais do que Levi, certo? É mais próximo da Kadosh Baruch com Kohen. E Korach queria ser Kohen. Então, o Sheifa dele, ele estava sendo o objetivo, pelo menos pensando que estava sendo o objetivo. Não era por maldade, não era por kavod. Ok? Sim, Fábio. A Torá veio e falou, o Rashi, a Gemara fala, que a verdade verdadeira, como se fala na sub? Tatakarat, fala em hebraico. Subconsciência. A verdade é, porque ele estava reclamando, é que ele estava com a inveja que ele não era príncipe. Era kavod, sim. Era kavod. Ele, o que não gostou da história é que ele não era, ele devia ser príncipe. Ele ficou com inveja de Tzofan Ben Uziel. Ele queria ser príncipe. Isso é kavod. Só que o quê? Ele não percebeu que é isso. Ele pensou que ele está agora querendo ser Kohen, porque ele quer ser Kohen mesmo. Ele quer ser Kohen. Para ele ir reclamar que ele quer ser Nafi, não tem cabimento. Claro que não, certo? Isso é kavod. Então ele não percebeu que agora que ele está reclamando que ele, que isso veio da inveja que ele teve do kavod, dele só pode benuzir. Então os dois são verdade. A Torá fala que ele veio pedir Kahuná. É verdade. Ele queria ser Kohen, veio pedir Kahuná. Ele queria ser Kohen. E ele mesmo pensou que está sendo o objetivo. É, porque eu quero ser Kohen, porque eu quero ser mais perto da Kadosh Baruch Hu. Por isso eu quero ser Kohen. Mas o Rashi e a Gemara falam que não, não, não. Não foi esse o motivo dele. O motivo verdadeiro dele foi, certo, Fábio? Porque ele queria ser nasci e ficou com inveja. Kavod. Kavod. E olha, Kavod, para vocês saberem, pessoal, é uma como o Sefer Shalim escreve lá, é uma coisa muito difícil. A pessoa está limpa, limpa, limpa de Kavod. Para não dizer nada, eu falei para vocês que eu conheço poucas pessoas, muito poucas pessoas que fogem de kavod. Eu conheço muitas pessoas que no dinheiro não é nada, conheço muitas pessoas que pontos positivos, mas pessoa que fuja de kavod quase não existe. Pessoas grandes eu estou falando. O Mishraf Sharim me escreve, deixa eu ler para vocês as palavras do Mishraf Sharim, pessoal. Klalo shel davar, resumindo, fala o Mesirat Sharim, hakavod hu adochek et lev adam. Kavod é o que empurra o coração da pessoa, yoter, mais Mikol Atsukot Vachamadot Shebaolam, mais que todos os prazeres do mundo. Veluleize, se não fosse o Kavot, Kvaraya Adam Mitratze Lechol Mashi Yuchal, a pessoa ia aceitar comer o que ela come, Lilbosh Mashi Yechaser Vato, vestir uma roupa, não uma roupa de... roupa com marca, famosa, né? Velishkon Bebait Shetatzireu Minabgai, ela aceitaria morar numa casa normal também. Vaita Parnassato Kalala, a Parnassá seria mais fácil. Ela Shelebirtir, então ele fala, Bakitsura, ele fala que a pessoa, por causa de Kavod, ela tem que ser como todo mundo, tem que ele fala lá, mas o que ele quer tirar aqui pra gente é que ele fala que a coisa mais difícil da pessoa se controlar é Kavod. O prazer mais forte da pessoa é Kavod. Ele fala antes que outros prazeres a pessoa ainda consegue dar um jeito. Mas isso é muito difícil. Então, Korah, ele tinha esse problema, isso sim. Mesmo, é interessante, isso, eu quero que vocês, o Rebbe Kot também fala sobre isso. Ele fala que a gente vê aqui as misturas das forças da pessoa. Korah era um tzadik, era uma pessoa grande, pessoal, era um tzadik mesmo. E ele tinha sheifot boas de ser kohen, talvez, é verdade também. Mas também, junto, tinha essa midá mal de Kavod. A pessoa é isso, pessoal. Nós somos uma mistura de coisas boas e coisas más. Eu falei para vocês uma vez. Às vezes, podem ver uma pessoa, e eu me engano, uma pessoa muito grande, que ela fez uma coisa errada. Então, vocês veem isso aqui e falam, ah, é assim? Ah, então está tudo errado nessa pessoa. Não. Não é verdade. A pessoa é assim. A pessoa pode ser uma pessoa grande, ela reza muito bem, vamos supor, e ela mesmo reza muito bem. Ela estuda muito bem, mas em certo midá ela está podre. E podre mesmo. Pode acontecer isso. A pessoa é isso, uma mistura de muita coisa. Então é claro que ele tem que estudar Mussar, essa pessoa, claro. Mas é assim. Korah era uma pessoa grande, mas Kavod ele estava um pouco, né? Mas de novo, não tanto assim que ele por Kavod ia fazer uma coisa tão feia. Não. Ele pensou que ele está sendo objetivo, que ele quer ser correndo, que ele quer ficar. E talvez mesmo também ele queria, é verdade. Mas a Torá fala que na tata cara dele, dentro dele, a verdade é que puxou ele fazer essa revolta foi que ele queria ser príncipe. Isso foi Kavod, Kavod Balma. Sem ele perceber. Então é a mesma coisa aqui em cima, né? Os Meraglim também pensaram que estão sendo objetivos, mas a Torá fala que não. Por que eles falaram mal de Eretz Israel? Porque eles não queriam entrar em Eretz Israel, porque eles, por causa de Kavod também, como falamos semana passada. Eles sabiam que eles não vão ser os príncipes em Eretz Israel. Aqui é a mesma coisa. Isso se aprende aqui, pessoal. Como a pessoa tem Negiut, ela não percebe. Ela não percebe que ela tem Negiut. Ela fala coisas, ela faz coisas pensando por um motivo, mas na verdade verdadeira é por um outro motivo. E esse que é o Pshat, para vocês saberem, o Yerucham fala, esse que é o Pshat, a Mishnah que a Avot fala assim. O que quer dizer machloket leshem shamayim? Fala Mishnah Pekei Avot, Perek Davet. Não me lembro que Perek. Hei? Perek Hei, Chav. Muito bem. O que é machloket leshem shamayim? Machloket de Hillel e Shamayim. O que quer dizer machloket sheloi leshem shamayim? Fala Mishnah. É machloket de Korach vaadato. Korach com essa machloket aqui. Pergunta de Birucham e outros poshim perguntam o quê? A Mishnah não achou uma característica melhor para falar do que a Machloket Sheloi Leshem Shamayim. Sheloi Leshem Shamayim, pessoal, quer dizer o seguinte. Eu rezo, faço uma coisa boa, eu estudo, mas com Negiut, Sheloi Leshem Shamayim. Isso quer dizer Sheloi Leshem Shamayim. A briga de Korah, a princípio, como todo mundo pensa, é não é só que Sheloi Leshem Shamayim. Foi uma coisa super baixa. Ele fez uma revolta por Kavod. Mas ele queria Kavod, ele queria Kavod. Então, o nome certo não é Sheloi Leshem Shamayim. O nome certo é muito pior do que isso. Sheloi Leshem Shamayim, mas porque ele queria uma coisa boa, mas estava com negiut, com coisas dentro. Isso que é o pshat, Sheloi Leshem Shamayim. Fala de Berucham, esse que é o pshat mesmo. De novo, não se enganam, esse que é o pshat, certo? Verdadeiro. Korach, ele estava pensando que ele quer uma coisa boa, não está de revolta. Ele queria ser correndo. Queria ser correndo. Isso é uma coisa boa mesmo. Fala, Mishnah, mas... A Torá está falando que a Torá sabia que não, que a verdade verdadeira, o motivo foi Kavod. Ele não percebeu isso, ele pensou que é isso. Olha, nós falamos sobre Korah, falamos sobre os Meraglim, tá bom? Mas saibam que nós vivemos esse tipo de coisa todo dia. Eu vou contar para vocês uma história, só para mostrar para vocês um pouco esse inyan. Uma vez, eu ouvi essa história, pode ser que foi só uma história para explicar o assunto, tá bom? Não sei se foi uma história verídica ou não. Tá bom? Eu ouvi essa história. Uma vez, um homem, que era um homem muito bom, muito bonzinho, emprestava dinheiro para pessoas. Ele emprestou e veio uma pessoa pedir para ele emprestar o dinheiro. E essa pessoa é uma pessoa que não é tão honesta assim. Então esse homem não sabia, vai emprestar para ele, empresta para ele. Mas depois ele pensou, sabe o quê? Eu vou emprestar assim, a pessoa é muito bonzinha. E ele foi, bonzinha, emprestou para esse homem. Chegou o dia do pagamento, o cara nem se fez, nem veio, nem pagou. Passou um tempo. O cara que emprestou falou para ele, então, quando você vai pagar de volta o dinheiro? Ele falou, que dinheiro? Que dinheiro? Não sei de nada. Por que não pegou a Edim? Eu não sei o que falar. Por que não fez um status? Também não sei, tá bom? Não me perguntam, não perguntam. Assim que foi a história. Mas como? Eu te emprestei dinheiro. Não, mas eu não sabia de nada. Nunca se emprestou dinheiro. Bom, foram num Din Torá. E o Rabino falou, olha, ele fala que não é verdade. Você fala que é verdade, tem que fazer uma prova. Agora, o que sim, esse alahá, né? Shuat Heset, Kofer Hakol. O Rabino falou para esse cara, olha, jura que você não se emprestou dele. E se você jurar, você está livre. O cara falou, tá bom, eu vou jurar. O cara jurou que ele não se emprestou dele. O Malve, aquele que emprestou, ficou furioso depois que ele viu que o cara jurou. E ele falou, que se jurou para Sheker? E ele começou a falar assim, na frente do Rabino, olha, o dinheiro não importa, o dinheiro. Mas o que me dói? Que você teve a chutzpah de jurar para Sheker? Juramento para Sheker? Isso que eu não consigo entender, isso que me dói. Ele repetiu várias vezes, esse cara. Olha, o dinheiro, que se dana, não me importa o dinheiro. O que me dói mais é que você fez um juramento para falso. Isso é uma verá dessa. E o Rabino ouvindo. Bom, passou um tempo, o Rabino chama esse Malve para ele. O Malve vem e falou, eu só te chamei para você estar aqui num outro Din Torá que eu tive. E aconteceu um outro Din Torá bem parecido. Bem parecido, que okay, que me emprestou, o cara falou que ele me emprestou, e o Rabino mandou jurar para falso, mandou jurar, né, e o cara jurou. E o cara estava vendo, estava olhando. E o Rabino falou, o que você acha disso? Ele falou, não, tudo bem, eu vi o dentro lá, e daí? Então ele falou, não te atrapalha nada? Ele falou, não. Então ele falou, tá vendo? Se te atrapalhasse para você que aquele jurou para falso, devia te atrapalhar aqui a mesma história também. O cara jurou para falso. Você ouviu um cara jurando para falso. Não te atrapalhou nada, ok? Jurou em falso, certo? Não te atrapalhou. Isso mostra para você saber que aquela vez quando para você aconteceu essa história, o que te doeu não foi o juramento em falso. Foi o teu dinheiro que te doeu. Mas agora quando se trata de um outro dinheiro, você fica muito calmo, não aconteceu nada com você. Então a resposta é, que não, foi o teu dinheiro que te doeu para você. Que você pensou, não, o dinheiro não me atrapalha. O que me atrapalha é que você teve a coragem de jurar para falso. Me ouvi coragem de jurar em falso? Eu queria te mostrar agora, o Rabino falou que não foi isso que te doeu aquela vez. Que agora não te doeu nada. Você viu me ouvi jurando em falso. Isso não ficou nada arrepiado. Não ficou nada assustado. Se foi isso que te dói, ele ia ficar assustado agora também. Isso quer dizer um exemplo, pessoal, de Negiut. De novo, ele pensou mesmo que estava muito... Não é o dinheiro que me dói. Ou se é o dinheiro que te dói. Ou se é o dinheiro que te dói. Você pode pensar que não é, mas é sim o dinheiro. Está certo? É cor de Negiut. É um exemplo só de Negiut que tem, pessoal. O que nós temos. Nós temos que saber e temos que tentar ser objetivo. Tirar essa Negiut, certo? E a Chokmah, para vocês saberem. A Chokmah, a Torá traz. O Rashi não traz. Não, a Gemara fala... On Ben Peles, fala Gmará, ele tem uma esposa muito inteligente. Chokmas Noshim Bon Subaiso, fala Gmará. O que foi? A mulher de On Ben Peles falou para ele, oi, o que você se intromete nessa briga? Você não vai ganhar nada de qualquer jeito. Se Korach vai ganhar essa briga, você é aluno de Korach. Se Moshe vai ganhar essa briga, você é aluno de Moshe. Você não vai ganhar nada com isso. O que você se intromete nessa briga? Fala, e ela conseguiu fazer com que ele não vai, né? Tem que falar Gmará. Fala Gmará que foi uma chokmah muito grande da mulher. Qual foi essa chokmah da mulher? Que chokmah foi essa? Fala os Balei Mussar, foi essa chokmah. A chokmah dela foi perceber que é tudo Negiut. Porque não pensam, quando o Korach brigou com o Moshe Rabbeinu, o Korach estava falando o tempo todo, não. Baixo trás, não pensa que eu quero estar, eu quero ser Cohen, está errado, não sei o que lá. E ele mostrou que era uma briga que parecia com Tocher, não é Stam? A mulher de On percebeu que a Torá fala aqui, que a verdade verdadeira foi tudo por Kavod. É mim, Barosh. Quem que vai ser Barosh? Certo? Então ela falou para ele, não se promete, não tem nada a ver com você, você não vai ser Baruch de qualquer jeito. Isso foi uma chochmada da esposa de On, que ela percebeu isso. Mas isso é impressionante, pessoal, pensam sobre isso, tá? E como, e olha, onde que chegou tudo para vocês saberem? E a mesma coisa que eu falei semana passada, a pessoa com Negiut, ela pode chegar a falar coisas não lógicas completamente. Quando ela chegou e falou, Madua Tisnasu Baram Hashem, por que vocês estão, você está orgulhoso? Ele falou para Moshe Rabbeinu que estava culpando Moshe Rabbeinu que ele era orgulhoso. A Torá fala que Moshe Rabbeinu era Anav Mikol Adam, a pessoa mais humilde que existe. Korach chegou a falar, não, você é a pessoa mais orgulhosa. Não mais. Você está se orgulhando, você está. É assim que ele viu as coisas. Por quê? Porque ele viu assim as coisas, tudo que a Neguiá dele empurrava. As pessoas falaram para ele, para Moshe Rabbeinu, por que você tirou a gente de uma terra mi Eretz Davat Halav Udvash? A Torá traz daqui. Hamaat, que emitano me Eretz Davat Halav Udvash, está metendo... Você tirou a gente, eles chamaram Eretz Mitraim de Eretz Avat Halav Udvash. Olha só. Quer dizer, onde a pessoa pode chegar, pessoal? Onde que os interesses da pessoa leva a pessoa? Os interesses da pessoa leva a pessoa para falar coisas não lógicas, contra a lógica completamente. E assim que chegou mesmo. Sim.
E a história do Gondor é um pouco diferente, né? Porque, não, quer dizer, naquele caso, o Malve tinha certeza que o outro estava gerando em volta.
Não, aqui também.
No caso que ele olhou de longe, não dava
pra saber. Não, foi um caso que depois foi, parece que foi, sabiam que ele jurou para falso. Não sei como, sabiam. E o cara ficou de lado e não se assustou disso, certo? É, claro, foi o mesmo caso, tem que falar, claro. Então, é assim, não adianta. Vocês pensam sobre vocês, vocês vão ver que é assim. A gente é muito assim. A pessoa nunca... eu penso sobre mim. Quando eu falo sobre mim, tá bom? Mas cada um pensa sobre ele. A pessoa nunca vai reconhecer que ela é culpada, porque ela não quer ser culpada, não adianta. Mesmo que ela, às vezes, é sim culpada. A pessoa não quer, ela tem esse interesse de... Não, eu não quero. Nunca reconhecer que ela está errada. É um neguinho, a pessoa tem uma lei neguinho. De novo, eu acho, em meus olhos, eu falo sobre mim, que a maioria do nosso tempo, nós não somos objetivos, tá bom? Nós falamos, nós pensamos, fazemos coisas, tudo com interesses. Em Yiddish, tem uma frase muito... Não gosto dessa frase, mas é... Infelizmente, é um pouco a realidade. Se fala assim, a pessoa faz tudo com uma kavaná, menos duas coisas, estudar e rezar. É a frase. Tudo que ela faz com uma kavaná, fora estudar e rezar. Quer dizer, tudo que a gente faz tem alguma kavaná aqui, algum interesse aqui. E está errado isso. As únicas duas coisas que a gente faz sem kavaná, que teria que ter kavaná, é rezar e estudar. Essas duas coisas, depois é rezar. Ter kavaná na reza, essa pessoa, infelizmente, está longe disso. Certo? Alles, was der Mensch macht, hat er akavune. Ose, beim Davenen und beim Lernen. Tá bom? Tem que se falar em Yiddish. Ok? Então, eles foram atrás. A verdade é o seguinte, os outros 250 foram atrás de Korach, né? Korach, Rashi traz, Jesus, que Korach conseguiu convencer eles. E Korach conseguiu com Letzanut. Aqui os Balei Mussar falam muito sobre Letzanut. Que Korach Letzanut, Letzanut quer dizer gozar. Corpo dessa nota é muito forte, a pessoa fazer gozação, de chorar, de outras coisas, tem uma força muito grande. Então eles falam que Korach com Letzanut, com corpo de Letzanut, de gozar, ele conseguiu pegar 250 pessoas grandes também, e foi uma... Dizem que o Yismach Moshe falou, não sei que alguém, alguma Gilgul, alguma Neshama estava lá na briga entre Korach e Moshe Rabbeinu, e ele falou que era uma briga que não se sabia de que lado ficar. Não é que era uma briga, estava na cara que Korach estava... Que Moshe Rabbeinu tinha razão. Até não aconteceu o que aconteceu, estava uma briga feia. Ela tinha dois lados da briga, certo? É Korach que Moshe Rabbeinu. Eu não sei se ele era o Gilgul, talvez Moshe Rabbeinu de Manashama, ou ele contou isso, não me lembro. O que foi?
Porque ele era neutro.
Ele era neutro. Pode ser. Acho que é isso, mas Moshe, eu acho. É, um Redo. Muito bem. Tem aqui o. Nesse ano ainda, quando Moshe Rabbeinu falou para ele falou Mussar, para Korach, ele falou assim, vai em pasuk chet, vai em Moshe el Korach, shimu no bnei Levi, ouçam por favor bnei Levi, hamaat mikem, é pouco para vocês, que hivdi lelekei Israel, eschem yadat Israel, Hashem separou vocês, dividiu vocês para servir Hashem como Leviim, lavod tavodat ha-mishkan Hashem, velamod lifnei Eidah le-shortam, é pouco para vocês isso? Baiacrebotcha, e ele fez você, teus irmãos, Mnei Levi, para ser Levi. O Vikashtem Gam Kehuná, vocês querem também Kehuná também? Não chega a ser Levi para vocês? Assim como Moshe Rabbeinu falou para Korach. Então aqui pergunta os Meforshim, que tá na essa? Esse argumento é um argumento muito fraco, desculpa. A pessoa sempre tem que querer crescer. Vou falar para um Bahur, Bahur, mas quer saber, você sabe metade de chás? É pouco para você metade de chás? Você quer saber chás inteiro? Não. A Maat me quer saber metade de chás? Você quer saber chás inteiro? Isso não é Mataná? Certo, Johnny? Então ele falou para eles assim, vocês querem ser que eu não chega a Levi? Não, não chega a Levi, eu quero ser correr também. Assim pergunta os Meforshim, isso não é Mataná? Certo? Assim pergunta os Meforshim. Não sei, esse ano eu pensei numa resposta muito simples para essa pergunta. Muito simples. É verdade. É claro que a pessoa sempre tem que querer mais. Não tem dúvida alguma. Mas fazer uma revolta por isso, fazer uma briga por isso, não tem nenhum direito por isso. A pessoa que ela quer mais, pessoal, porque ela quer mais mesmo, como falamos antes, ela quer steigen, ela quer ser mais, tudo bem. Ela não vai fazer uma briga por causa disso. Moshe Rabbeinu falou para Korach, olha, se você quisesse mais porque você quer mais, certo? Porque você quer mais time, você faria essa briga inteira, essa revolta inteira por causa disso. A pessoa não tem o direito de fazer uma revolta, uma machloikes, porque ela quer mais. É claro, todo bakur tem que querer mais, toda pessoa tem que querer crescer mais, cada vez mais. Mas não a custo de fazer uma briga, a custo de fazer uma revolta? Claro que não, isso não tem dúvida. Então, isso que ele fez, a revolta e a briga, mostrou, como nós falamos antes, que não, que alguma coisa está enterrada aqui embaixo, um outro motivo, cavou alguma coisa. Isso que Moshe Rabbeinu falou, certo? Não é porque você quer mais. Você já é Levi, não é isso. Se você quer mais, não faria uma briga por causa disso, certo? Então essa é a resposta. É claro que a pessoa pode pedir mais, se ela quer querer mais, mas não fazer uma briga por causa disso. Porque sim, os Mufoshim perguntam aqui um diuk. Isso eu falei no Rio de Janeiro semana passada. Você não estava na Shem? Fala. A Torá fala, Hamaat Mikem. O Dikduk está errado, não passou. Devia estar escrito Hamaat Lachem. É pouco para vocês. É pouco para vocês ser Shevet Levi? O que ele achou Mikem? O que ele achou Mikem? Isso pergunta o Kli Yakar. Kli Yakar aqui, ele pergunta isso. É pouco de vocês? Está errado o Dikduk. Então tem algumas respostas. Ele fala outras respostas do Kli Yakar. O Satemet, ele fala uma resposta também em linha Neino, muito bonita. Ele fala assim, Moshe Rabbeinu falou para eles, por que mesmo Hashem não escolheu Korach para Kohen e sim Aaron para Kohen? Qual foi o motivo mesmo, pessoal? Vamos nós perguntar, nós estamos agora de lado, tá? A gente vê uma briga, Korach reclama, eu quero ser Kohen, porque Aaron é Kohen, por quê? Nós de lado, nós queremos interpretar, nós sabemos que Moshe Rabbeinu tem razão, tá bom? Nós sabemos que Hashem, Moshe Rabbeinu tem razão. Não foi nada dele que ele falou isso, foi tudo de Kadosh Baruch Hu. Mas como nós entendemos? Por que mesmo Hashem deu a Kohuná para Aaron e não para Korach? Victor, o que você diz? Vamos tentar entender as coisas. Então, fala o Sfatemet, e o Stiper fala a mesma coisa também, no Bichas Peres. Por isso mesmo. Por essa briga mesmo, já tá na cara a resposta por que Hashem escolheu Aaron para correr. Aaron, peraí, não, peraí, são Siman. Aaron. A Torá fala, Aaron ma ki salinu alav. Aaron ma, Aaron era uma nav. Saibam, isso é uma diferença muito grande, pessoal, entre os líderes, nossos líderes religiosos, rabinos grandes, e os líderes, os goyim, né? Então, líderes do mundo inteiro, quando tem, do Brasil, do mundo inteiro, quando tem eleições, tem campanha, aí cada um vem e fala, olha, vota em mim, porque eu sou o melhor, eu vou fazer o melhor, e quem sou eu, não sei o que lá. Bom, a Nivu, nenhum deles não tem, parece, certo? Esses candidatos para a presidência. Mas não tem que ter a Navá para ser presidente. Não das coisas que tem que ter para ser presidente, né? E todo mundo... Isso é em líderes gerais. Os líderes religiosos, rabinos grandes, ficaram de Dolei Ador. Pega o Reb Chaim Moiser, que ele ficou o Gador Ador da geração passada. Não porque ele falou, votam em mim, eu sou o Gador Ador, vem, votam em mim, nada disso. Ao contrário. Todos os líderes, o Hazonish, que foi o Gadol Ador da geração passada, ele fugia disso, ele não queria isso. A força pegaram ele e fizeram ele o Gadol Ador. O Hazonish escreve numa das cartas dele que ele percebeu que Atzlachá, olha só, olha que palavras do Hazonish, que Atzlachá atrapalha, desculpa, Pirsum, Vamos falar pirsum em português? Divulgação, ser famoso, divulgação, atrapalha a tzlachá da pessoa. Quer dizer, um bachur que ele está lá tzlia, se ele fica famoso que ele é um bom bachur, atrapalha a tzlachá dele no limu. Assim escreve o Razonish numa das cartas. E o Razonish sempre tentou mesmo esconder completamente. Todos os Gdolim, eles fugiam dessa liderança, não queriam ser líderes. Só que o que? A Kadosh Baruch Hu quis que eles sejam. Então, claro, Israel viram que eles são tão grandes, eles pegaram eles como líderes, certo? Assim que isso que é outra coisa completamente, né? Aqui, isso foi a resposta, fala os Fatemet e os Stipler. Korach, por que ele não era ir para ser Kohen? Por isso mesmo, que você quer ser Kohen. Aharon ma. Que salinu al Aaron, aqui assim, a Torá fala aqui, Aaron mahu, mahu, que salinu al Aaron era uma não queria nada, não queria ser Kohen. Por isso que ele não queria ser Kohen. Hashem deu, alguém que não está procurando Kavod, não quer nada. Ele não acha que ele era ui para isso. Essa pessoa ganha, Hashem dá para ele. A pessoa que se acha o maior, acha que sim, ele era ui para isso. Essa pessoa, Hashem não dá. Essa é a resposta. Fala o Sfatemet, isso que é o Pshat. Hama'at mikem, quer dizer, Hama'at, isso que você só é Levi, se não é Kohen, mikem, você que causou isso. O problema é de vocês. Porque vocês não são ruins para isso. Porque vocês querem isso. Se vocês quisessem, não quisessem isso, vocês seriam sim. Assim fala os Fatemet Pshat no Lashon de Mikem. Mikem quer dizer, a culpa está de vocês. É de vocês a culpa. Vocês que, por causa dessa história agora, que você não é Kohen, certo?
Mesmo assim, ele é chamado de tzadik.
Então, de novo, Breno. Ele era um tzadik. Mas, infelizmente, a pessoa tem muita coisa, o ponto fraco dela. E Kavod é uma coisa que não é simples. Eu falei para você, Breno, que tem poucas pessoas que fogem de Kavod. Rav Shlomo Zalman Auerbach, se não me engano, era o único gadol que... Não, não vou falar de ninguém, mas que eu me lembro que ele fugia de Kavod. Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ele odiava Kavod. Escreveu numa carta para ele, Harafa Gaon, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Gadol Ador. Isso o filho dele contou. Ele recebeu a carta, ele deu o título, ele pegou a carta, jogou no chão, falou, I'm a Shugener! I'm a Shugener! Assim que ele falou, gritou, Rav Shlomo Zalman, para aquele que escreveu a carta, é um louco! Ele odiava Kavod. Mas acho que a única pessoa que eu me lembro, ele não gostava de Kavod. Normalmente, mesmo pessoas grandes gostam de Kavod, o que pode fazer? É uma Yetzirará de Kavod, certo? Então, Korach era grande, mas Yetzirará de Kavod, ele tinha dentro dele, e ele não percebeu aqui como isso pegou ele. E assim saiu a Machloket. Bom, isso é um pshat que eu vi do Sfatemet, certo? Mas tem um outro pshat que eu ouvi, Mikem. Porque a Torá fala Mikem e não Lachem. Eu ouvi o seguinte. Tem um outro pasuk na Torá, no fim de Sefer Dvarim, que também tem essa pergunta. O pasuk fala em Pashat Onitzavim Vayelech, tá certo? O pasuk fala Veloi Reik Hi Mikem, que a Torá não é uma coisa vazia para vocês. A Torá não é uma... O Pashat Pasuk lá é o seguinte. A Torá não é uma coisa por fora de vocês. Não é uma coisa vazia. A Torá é uma coisa com conteúdo para vocês. Loi reik himikem. Não é uma coisa... Reik é vazia. Assim fala a Torá lá. Pergunta o Yerushalmi lá, naquele Pasuk, que devia estar escrito Loi reik hi lachem também. A mesma pergunta. A Torá não é vazia para vocês. O que quer dizer mikem? Mikem. A mesma pergunta que cachê aqui é cachê lá também. Fala o Yerushalmi lá, qual que é o pshat mesmo? A Torá fala o seguinte, saibam que a Torá não é uma coisa vazia, uma coisa que tem muito conteúdo, não é vazia. E se você vai achar que não é assim, você vai pensar que é sim vazia, então saiba que o problema está com você. Você não sabe dar valor para a Torá. Isso que é o pshat. Loi reik hi. Não está vazia a Torá. É uma coisa muito cheia de conteúdo. Se você acha que é vazia a Torá, mikem. O problema está com você. Você que não sabe dar valor para isso. Esse Yerushalmi, eu acho que... Eu falo muito sobre isso para vocês, né? Que eu acho que a Torá é uma coisa que muitas pessoas que não sabem, não entendem, não sabem dar valor uma coisa certa, errada, então eles não entendem. Por que é bom Shabbat? Por que é bom Shabbat? Não pode fazer nada o dia inteiro. É que ela não sabe dar valor. O que quer dizer isso, o Shabbat? Se ela soubesse dar valor, ela viria como precioso é o Shabbat. E outras coisas também da Torá, certo? Então a Torá fala isso. Loireki. Não está vazia a Torá. É muito conteúdo a Torá. E se você acha que está vazia, mikem. É você que é o problema. Você não sabe dar valor para a Torá. Falou um rabino grande que o mesmo chat é aqui também. O Shabbat falou para a Koira Hassim. Hamaati É pouco que você é Levi? É pouco que você é Levi? E se você acha que é pouco, você acha que não, é pouco, Miquel. O problema está com você. A mesma resposta que ele já me respondeu lá, dá para responder aqui também. Você não sabe dar valor para ser Levi. Não é nada pouco ser Levi. É muita, uma coisa muito grande. Só que você não sabe dar valor para isso. Miquel, o problema está com você. Vocês sabem que a diferença entre Gashmiut e Ruhaniut que falam, pessoal, em tudo tem essa midá que a pessoa sempre quer mais. A Gmará fala, Yesh lo maná, rotze matayim. A pessoa tem 100, ela quer 200. Tem 200, quer 400, certo? Sempre ele quer mais. E Ruhaniut também é assim. Ela sabe uma mesechet, quer dizer, mais uma mesechet. Mais uma mesechet, acaba a chás. Em tudo é assim. Qual a diferença, então? Se em tudo é assim. Fala o Kalim Mussar, a diferença é o seguinte. Em Gashmiut, você nem tem nenhum prazer que você tem. Você está tão querendo a outra coisa, que isso que você tem não dá nenhum prazer. A pessoa que tem 100 ou 1.000 reais, tanto faz, ela não curte esse 1.000 reais, porque ela está tão querendo o segundo 1.000 reais que ela não curte, não tem prazer nesse 1.000 reais. E no Hanyut é diferente. Mesmo que você tem sim, as mesertot que você sim estudou, você tem a nada disso também, certo? Não é que você não tem nada, tem sim. Então o Shabeno falou, tá bom, você quer ser Kohen, mas Levi não é nada para você, Levi. E se você não dá, você acha que não é nada, o problema está com você. Você não sabe dar valor. É uma coisa muito grande ser Levi. Hamaati é pouco. Então Miken, o problema está com vocês. Isso que é o chato. Aqui tem também Nandi Machlok, certo pessoal? Isso aqui é negueia para a gente. Eu quero falar para vocês. É negueia para a vida, tá certo? Que Machloket é uma coisa muito, muito, muito feia. A gente encontra aqui, olha, um castigo desses. O chão se abrir, as pessoas caírem dentro. O Rashi traz que as crianças, nenês, morreram junto também. Nenês não fizeram nada de pecado. Fala Gmará, aqui se vê Godel Koyach Amachloikis. Pela Machloikis que teve aqui, a briga que teve aqui, quer dizer, Hashem castigou as crianças também, foi um castigo muito, muito forte. Vocês sabem que tem uma pergunta aqui assim, uma pergunta muito boa, a princípio. A gente sabe que tem uma Gmará, que a Gmará fala, Mitoch Sheloi Lishmo Bu Lishmo. A pessoa tem que começar a estudar a Torá Sheloi Lishmo. Com interesse, certo? Começa a estudar a Torá com interesse, tá certo? Mitoch Sheloi Lishmo Bu Lishmo. Através de Sheloi Lishmo, você vai chegar para Lishmo. No fim vai ser Lishmo. Assim fala a Gmará. Pergunta os Meforshim, então por que aqui eles receberam um castigo? O que a Mishnah fala? Foi Machloikes, Sheloi Lishem Shamayim. Tá bom. Mas Mitoch Sheloi Lishmo, Bu Lishmo. Machloikes Lishmo pode fazer, certo? Pessoal, isso tem que saber. Se quer fazer uma briga, Lishem Shamayim, pode fazer. Ao contrário, tem que fazer. Se tem fazer uma briga com uma pessoa que não é boa, né? tem que brigar mesmo. Tem que brigar. Machloikes Lishem Shamayim tem que fazer. Tá bom, aqui foi Machloikes Sheloi Lishem Shamayim. Tá bom, mas qual o problema? Mitoch Sheloi Lishmo, Bu Lishmo. Que começa a fazer machloikes Sheloi Lishem Shamayim, através disso vai chegar a fazer Lishem Shamayim. Bom, tem várias respostas para essa pergunta, mas uma das respostas é que não. Machloket é uma coisa muito mal. E mesmo Sheloi Lishem Shamayim, para vocês saberem, também é muito mal. Não pode fazer machloikes. E, de novo, a pessoa quando faz machloket, fala os Balei Mussar aqui, ela perde a cabeça, e é verdade, pessoal. Ela perde a cabeça, ela não sabe o que ela fala, ela já não está... Está cheio de negiut, cheio de interesses, não está objetiva. Não pode. A Torá traz aqui que Moshe Rabbeinu, ele foi, o Rashi fala. Moshe Rabbeinu foi procurar as pessoas. Fala o Rashi, aqui se aprende que tem que procurar não fazer machloket. Ao contrário, Moshe Rabbeinu tinha razão, ele estava certo, ele podia falar, não, eles que se danem, eu vou ficar na minha. Não, ele foi lá e procurou as pessoas. Isso é uma mensagem muito importante, hein? Eu ouvi uma vez. Não é a questão quem está certo. Não briga. Tá bom, você está certo, não faz mal, mas não briga. A questão não é quem está certo. Isso é questão de marido e mulher, é questão de amigos e tudo. Você está certo, mas não briga. Isso que você está certo não é motivo para brigar, certo? Então, machloket é uma coisa muito, muito forte. Evitar quanto mais machloket. Sabe o que eu presenciei? Eu estou contando para vocês histórias, porque eu quero que vocês aprendam essas histórias. Acontece muito na vida isso. Vocês aprendem como tem que olhar para essas coisas. Eu presenciei uma vez, assim, um Beta Knesset. Dois Yehudim tinham Yortzat. Yortzat. Certo? O que foi que estão rindo? Já presenciaram também a mesma coisa? Muito bem. Vamos chegar à mesma conclusão todo mundo. E o Minhag é um Minhag muito grande. O Minhag Minagisruel Toire, que se tem Yortzat, na próxima semana, acho que nós vimos, pelo menos assim, Svaradim, não sei, Olim Maftir, Shabbat antes do Yortzat. Svaradim também, muito bem, ótimo. Então foi o Shabbat, então dois Yudim tinham Yortzat naquela semana. Então o Gabai resolveu, vamos vender, quem pagar mais vai ganhar, Maftir. E começou a vender, cada um mais alto, foram, né? Até que aconteceu um rolo lá, não sei o que foi, que o Gabai não ouviu de um, ouviu só do outro, e ele falou, bom, terceira vez, acabou. O outro, não, mas eu falei também, não, você não falou, falei. Começou a briga, e olha, eu tava lá assim, de lado, né? Mas se um cara xingando o outro, e você é um sem vergonha, e você não sei o que lá, e outro... Daí eu pensei comigo, olha só, a Neshama dos dois seria muito melhor se os dois não comprassem Mafir, né, para esses dois, e não tivesse essa briga. Porque agora teve essa machloque, foi bem feio, certo? Não foi machloque com o corpo, né? Mas um xingou o outro, foi no Betacrença inteiro lá, foi bem legal para as pessoas que gostam disso, né? É bem quente. Então, é bobeira, né? Os dois queriam fazer um bem para não chamar dos pais dele, né? Comprando Maftir, isso é um minhag. Machloikas é missa de raiça, nessa parxá, veloia que coira vadosa, missa de raiça fazer machloikas, certo? E lalot maftir, isso são coisas pessoal que as pessoas não percebem. É negiúda, é interesse, tudo está no mesmo pacote, certo? Então a pessoa, em vez de ser um pouco inteligente, eu não vou fazer uma briga por um minhag, um costume, ao contrário, não vou fazer briga, não. O minhag é forte para ele, lalot maftir, e fazer uma briga por isso, tá certo? De jeito nenhum. Muito bem. Tem aqui mais duas coisas que eu queria falar para vocês dessa paraxá. Número um, tem aqui um diuk também bem forte, que perguntam os meforshim. Então, Moshe Rabbeinu falou para ele que vai ser assim. Ayame Moshe, Bezois Teidun, agora vocês vão saber que Hashem Shlachani, Koirach falou, qual foi o argumento de Koirach? Está tudo errado, teus cargos está dando, as nomeações que você está fazendo está tudo errado, você faz tudo de você, não é Hashem que mandou você. Então Moshe Rabbeinu falou, vamos ver se sou eu ou não sou. Então ele falou assim, vem Moshe, mas eu esteito que Hashem Shlochani laçou, que Hashem me mandou eu fazer. Et kol amassim haele, que lo me libi, não é de mim mesmo isso. Im kemot kol adam yemutum, sim, vocês vão morrer como todo mundo. Ufkudat kol adam ipaked aleihem, se o fim de vocês vai ser como todo mundo é, quer dizer, em outras palavras, pessoal, vocês vão morrer na cama, né? Então, lo Hashem Shlachani. Então, é sinal que Hashem não me mandou mesmo e eu que fiz de mim mesmo. Vem briar e vrar Hashem, mas Hashem criar uma criatura nova. O Patsita Adama vai abrir a terra e vocês vão cair na terra, daí é sinal que eu estou certo. E no fim, todo mundo sabe, a terra se abriu e eles caíram lá e foi comprovado que Moshe Rabbeinu estava certo. Perguntas no Porshim. Por que ele tinha que falar assim? Im kamot kol adam yemutun eile. Ele devia falar assim. Se vocês ficarem vivos, é sinal que vocês estão certos. Se vocês morrerem na terra, então eu estou certo. Porque ele fala assim. Se vocês morrerem como todo mundo morrer, então, o Pshata Pashut é morrerem com 120 anos, quer dizer, certo? Mas ele ia falar, agora vai ficar vivo agora, certo? Se vocês ficarem vivos, então é sinal que vocês estão certos. Porque ele falou, se vocês morrerem como todo mundo morrer, não é? Seria melhor o Lachon, se ele falara, se vocês ficarem vivos. Assim perguntam os Meforshim. Então tem uma resposta famosa, no Lama Yeshivot, muito certa também, eu acho. O seguinte, a verdade é que Moshe Rabbeinu falou para ele assim, para Korach, olha, você tem que morrer, vocês têm que morrer de qualquer jeito. Eu estando certo ou não estando certo. E prestem atenção nisso, é muito, muito importante isso. Existe um manhik, existe um gadol. Isso cada um é pessoal. Tem um rabino no Betacnesse, por exemplo, certo? Um rabino do Betacnesse. Se o rabino é rabino, se ele é rabino, certo? Se ele tem um currículo, tem smichá, ele foi aceitado como rabino. Então, no minuto que ele é rabino, você tem que ter todo o respeito para ele, respeitar as ordens dele. Tanto faz se ele está certo ou não está certo. Ele é o rabino do Betacnesse. Tanto faz. O gadol, certeza que é assim. O gadol, o Manhig, Moshe Rabbeinu, mesmo se não estivesse certo, tem que respeitar as ordens dele, não adianta. A Torá fala, Alemin Shei Smol, Vasmol Shei Yemin. Se o Gadol, o Rabino Grande, o Bezdin, vai falar sobre o teu lado direito e o lado esquerdo, você tem que ouvir ele. Mas ao meu lado, não, a Torá falou que sim. Uma coisa que você tem certeza que ele está errado, você tem que obedecer ele. Qual que é o motivo disso, pessoal? É muito simples. Porque a tua certeza que ele está errado, também está errado, certo? Quem tem mais chance de errar, você ou ele? Claro que você tem muito mais chance de errar. Você pensa que ele está errado. Mas mesmo se você tem certeza que ele está errado, você tem que obedecer. Assim falou a Torá. Então Moshe Rabbeinu falou para Koirach, Badossoi, vocês têm que morrer de qualquer jeito. Tem que morrer, porque vocês se rebotaram contra o Manhik. Moshe Rabbeinu foi o Manhik, nomeado por Akadosh Baruch Hu. Não pode se rebotar contra ele. Tanto faz se ele faz certo ou errado. Agora, como vamos saber se eu estou certo ou errado? Desse jeito. Se vocês morrerem normalmente, vão morrer. Vão morrer agora, não com 120 anos. Vão morrer agora. Mas se vocês morrerem na cama, não acordar de manhã, amanhã de manhã vocês não vão acordar, é sinal que vocês estavam certos. Não podiam fazer isso. Morreram por castigo, mas vocês estavam certos. Se vocês morrerem de modo tão diferente que a terra vai se abrir, é sinal que eu estou certo. Mas isso que é o chato, então. Em que modo coladame mutu? Morrer, se morrer de qualquer jeito. Vocês têm que morrer. Se revoltaram contra o Manhik. Também é importante vocês saberem isso também, certo? Muitas vezes é difícil de falar coisas que eu vi, né? Mas você tem que saber disso. Os Gdolim, eles estão tão longe da gente. Tão longe. Tão longe. Eles entendem tão melhor do que a gente. Muitas vezes a gente pensa que a gente entende melhor. Não, daqui está errado. Aqui ele fez, esse negócio ele fez errado aqui, certo? Quem é você para falar que ele fez errado? As pessoas pensam que fez errado. E mesmo se ele tivesse errado, ele é o Gadol, ele é o Manhig e pronto, acabou. Kadosh Baruch Hu fez ele para Manhig e pronto, acabou a história, certo? Mas ele não está errado. Você pensa que ele está errado. Muito bem. Mais uma coisinha que eu ouvi do Melo Shiva, da Suíça. Rav Kopperman. Koirach teve uma... Bom, depois que Koirach começou a se revoltar, começou a gozar da Torá. E começou a discutir com o Moshe Rabbeinu e Alahá também, certo? Traz o Midrash, o Rashi traz uma parte do Midrash. E quando ela perguntou para o Moshe Rabbeinu assim, me fala uma coisa. Tzitzit, se tem chelet, fios de chelet, ou um fio, uma guirsa no Rashi, alguns fios. Bom, tem fios de chelet, então é tzitzit. Chelet é azul, certo? A cor azul. Se a roupa inteira vai ser azul, vai precisar colocar tzitzit? Perguntou Korah para o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou, vai precisar sim. Ele falou, eu não entendo, mas que loucura é essa? Que loucura é essa? Se uma roupa branca tem um fio de tchelet azul, tá ótimo. Se a roupa inteira é azul, para que precisa de fio, Cláudio? Assim perguntou Korah para Moshe Rabbeinu, e ele falou, tá vendo? É tudo bobeira. Começou a discutir com a Torá, Korah, onde que chega as coisas, certo? Onde que a machloket, onde que a negiu traz as coisas. Mais uma pergunta. Um quarto que está cheio de esfarim, perguntou Korah para Moshe Rabbeinu. Precisa colocar uma mezuzá na porta? Falou Moshe Rabbeinu, precisa, claro que precisa. Perguntou Korah, mas não entendo. Um quarto que está vazio, uma mezuzá só, uma paraxá lá, chega. Um quarto que está cheio de esfarim, com a paraxá e tudo, para que essa mezuzá? São duas perguntas que ele falou e por isso ele discordou e pronto, acabou. O que Moshe Rabbeinu respondeu não está escrito no Midrash. Qual que é a esvará disso? Qual foi a discussão deles dois? Para colocar um pouco de ideal nessa discussão, um pouco de torre, não estamos, que ele queria gozar e pronto. Por que Korah pensou que sim, o Moshe Rabbeinu falou que não? Primeiro Shiva falou o seguinte, Tchelet, Tzitzit. A Torá, você sabe que a princípio devia ser Tchelet, o Tzitzit, certo? Azul. Por que Tchelet? Por que azul? Então fala Gmará, por que azul? Porque Tchelet domele yam. Tchelet é igual ao mar, a cor de Tchelet, que é azul, é igual à cor do mar. Yam domé la shamay, Rakia. A cor do mar é igual à cor do céu. Rakia domé la kisiakavot. A cor do céu é igual à cor do kisiakavot. Então, quando a gente olhar para o tzitzit, a gente vai lembrar a Kadosh Baruch Hu. A gente está olhando para azul, fio azul. E azul é mar, céu, kisiakavot, a Kadosh Baruch Hu. Então, a gente lembra a Kadosh Baruch Hu. Mezuzá é a mesma coisa, fala Gmará, certo? Mesma coisa. Mezuzá, eu pego a mezuzá, eu olho a mezuzá, eu dou um beijo na mezuzá e me lembro de Tziat Mitzrayim, fala Gmará de Kabbalat Olam HaShamayim, é Kadosh Baruch Hu, certo? Isso é mezuzá. Chegou Korach e Korach falou, se é assim, então tem que ser dafka o fio de tzitzit? Azul. Azul, então, lembra a Kadosh Baruch Hu. Então pega a roupa azul e pronto, acabou a história. A roupa inteira vai ser azul. Por que tem que ser o fio de tzitzit azul? É verdade, ele tem razão, o Ataná é muito forte. Se o motivo que tzitzit azul é para lembrar a Kadosh Baruch Hu, tá bom. Certo? Mezuzá, Mezuzá, tem o quarto inteiro cheio de livros. Eu vou entrar no quarto cheio de livros, qualquer livro tem Tziat Mitzrayim, tem não sei o que lá, pronto, acabou. Porque tem que ter Mezuzá na porta, então. Essa foi a Taná de Korach. Qual a resposta mesmo? Korach tem razão. A resposta é, falou Berosh Shiva, que eu me engano pensar que está olhar para azul, lembra de Akadosh Baruch Hu. Ele falou para a gente, imagina só aqueles que vivem no mar, os marinheiros, vivem no mar. Então eles devem ter muito Irat Shamay, que eles vivem no mar, e eles veem o mar o tempo todo, e o mar, imagina, já é um dargá menos, não tem que ver o tzitzit para ser igual ao mar, eles estão no mar. Ou pegaria um outro exemplo, aqueles que vivem na praia, pessoal, deitado, pegando o sol, olhando para o céu, direto, sabe, deitado assim, então eles olham para o céu direto, e lá o céu é azul, e azul é domínio que se acabou, pronto, acabou, esses são tzadikim gmurim, aqueles que deitam no sol na praia, olhando direto para o céu, claro que não. Falou Meroshu Shiva, que é claro que tem as gulá da mitzvah também, nós não entendemos tudo, é verdade, que a Torá mandou, com a Guará fala. A Guará fala que é azul, azul é domê, isso, aquilo. Mas é claro que tem essa mitzvah da Avka, a Torá falou, que traz esgulá para Irat Shamayim. A mitzvah de tzitzit, o fio de tzitzit, é esgulá para Irat Shamayim. Por quê? Porque também tem nisso o azul que é igual a que se acabou. É verdade. Mas não que a pessoa vai começar a ver cor azul, vai se lembrar da Kadosh Baruch Hu. Claro que não. Tem que ser o fio de tzitzit mesmo. Isso respondeu o Moshe Rabbeinu para Korach. É verdade que tem o inyan da mitzvah, que é o que nós entendemos. Mas depois tem a mitzvah, que a mitzvah é a zgulá. Se não fosse mitzvah, não seria a zgulá. Mezuzá é a mesma coisa. Eu posso ter um monte de livros, não vai adiantar. A mezuzá, a mitzvah de mezuzá, depois que foi sendo uma mitzvah, a Torá falou, essa mitzvah é a zgulá para lembrar de Yetziat Mitzrayim, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. A mitzvah de mezuzá. Também com essa explicação, mas só fazer isso sem a mitzvah, é claro que não. É claro que não.
Não.
Sim.
Mas eu já tenho um nome de proteção.
Eu sei. Não, mas isso é outra coisa. É proteção. Mas o Rambam fala, Breno, o Rambam, que a pessoa coloca a mezuzá na porta para não colocar a mezuzá por causa de proteção. Isso é verdade, que a mezuzá protege. Mas você não pode colocar a mezuzá por causa de proteção, e sim porque a Torá mandou fazer uma mitzvah, certo? Tá bom. Shabbat Shalom.